gostando, me interessa, assistindo, tô travando, como é que...
Oi, Gabriel.
Tá, deixa eu ouvir você.
Escutando. Então, a gente também gostaria de saber, vocês fazem estratégia, planejamento, trabalham com clientes. A gente quer saber como que foi, todo mundo estuda a história da comunicação, as comunicações antigas, as campanhas antigas. Como que foi ver a campanha evoluindo, os destaques que as mulheres ganharam ao longo do tempo e o que vocês esperam futuramente das campanhas, dos anúncios, dos clientes, o que o mercado precisa mudar de vocês, assim, de que vocês acham?
Eu não sei se entendi isso. Quer saber o que a gente acha da publicidade antiga e da publicidade no futuro? Isso?
Ao longo do tempo. Como que foi ao longo do tempo? Igual as de cerveja, por exemplo. As campanhas de cerveja sexualizavam muitas mulheres. Agora, algumas infelizmente ainda fazem isso, mas outras não. Então, como que você vê isso ao longo do tempo? Lá de antigamente para agora... E que você espera para tudo que isso acabe, que isso, sabe? É preciso você saber.
Tá, entendi. As propagandas antigas eram terríveis, né? Eu lembro até hoje daquela da Skol, se eu não me engano, da menina tomando alguma coisa no bebedouro, que ela tá abaixada, assim, que tem o bebedouro pros caras, que é normal, e pras meninas, que é lá embaixo, que dela fica super abaixada. Quando a professora mostrou isso na aula, eu fiquei desesperada. Odiei. Eu acho que melhorou bastante, até porque você também teve uma propaganda da Skol também, se eu não me engano, que era tipo, você aceita como você é, você é massa do jeito que você é, e eu achei isso muito legal. Até porque na época não era tão comum uma galera falar isso em TV aberta, por exemplo. Eu acho que vai melhorar. Acho que a tendência é melhorar, até porque tá sendo bastante criticado quando não tem essa visão, né? Quando, sei lá, às vezes a galera pisa na bola, eu lembro até... Não era questão da mulher, era uma questão racial. Mas a Dove fez uma propaganda que era... Não era Dove? Ou era Dove? Era alguma coisa que clareava, que limpava a roupa, que eu não sei. Eu sei que a menina tirava, trocava a camiseta e ficava limpa. Era branca, era negra e ficava branca. Mas... E foi detonada, assim, na internet. A internet mudou muito, né? Mudou muito o comportamento. Mudou tudo. Você passou de só espectador para produzir coisas. Então, eu acho que isso facilitou muito até o desenvolvimento da galera, porque, sei lá, nossos pais não tinham esse acesso, então não eram tão estimulados. Não que agora não seja, né? Tipo, dá para continuar evoluindo, mas a gente, nossa geração é importante demais para você mudar isso lá na frente, sabe? Eu acho que a gente... Somos um dos precursores disso agora. A gente foi um dos responsáveis por virar a chavinha e deixar a chavinha virada, sabe? Não voltar como era a chavinha.
Cara, então, muito nisso que a Flávia falou, eu também acho que eu sou bem esperançosa, assim, que as coisas melhorem, assim, sabe? Só que, às vezes, não sei se é uma insegurança ou algo assim, mas às vezes eu fico meio desconfiada, assim, se algumas estratégias só... Algumas marcas só não aproveitam o hype do momento, sabe? Tipo, todo mundo falando sobre respeitar as mulheres, vão fazer uma campanha sobre isso. Mas internamente desvalorizam ou não dão espaço para mulheres, ou numa reunião não valorizam uma opinião feminina. Então eu acho que, tipo, vai muito da consciência de cada marca também, sabe? Tipo, eu noto, assim, que muitas empresas, assim, elas deixam a desejar nesse quesito, sabe? Às vezes eles têm uma campanha muito da hora, assim. Eu vi muito isso naquele movimento que teve no ano passado, do Black Lives Matter, que era muito dessa questão também racial e, tipo, o quanto... Tipo, as nossas pautas, por exemplo, pautas raciais e tudo mais, elas foram valorizadas. Só que aí passou esse movimento, assim, tipo... Beleza, tem alguma coisinha aqui, outra ali... Mas parece que foi algo só, tipo, do hype do momento, sabe? Tipo, tá todo mundo falando, isso aqui tá trendando no Twitter e tal, mas, tipo, de fato, assim, as pessoas, tipo, as empresas e marcas, enfim, acabam não valorizando isso dentro, tipo, do próprio quadro de funcionários deles, sabe? Assim.
Eu não acho que tá implantado oficialmente, eu não acho que seja genuíno. Não acho que a galera faça porque realmente acredita. Alguém deve ter feito porque acredita, mas não todo mundo que faz porque acredita. Mas eu acho que é uma vida mão dupla, porque ao mesmo tempo que tá, fez porque não fez para ganhar espaço e não acredita, mas vai influenciar. Então, de alguma forma, vai mudar o pensamento de alguém, sabe? Então, vai ser naturalizado, o que já devia ser naturalizado.
Eu penso que hoje,
diferente das propagandas antigamente, né? Antigamente, a mídia era TV, era rádio, era jornal, revista, e dificilmente você conseguia, se você não tivesse uma pesquisa, você conseguia medir a resposta do público, né? Eu acho que essa é a grande oportunidade do momento. Se você tem uma estratégia, você coloca no ar a resposta imediata, para bem ou para mal. E o que está acontecendo hoje, né? As marcas, que eu acho que tem que ser com cuidado. Acho que existe uma evolução, sim. Mas eu acho que existe um cuidado. Nós, enquanto agência, departamentos de marketing, às vezes não forçar a barra do nosso pensamento para o pensamento daquela marca. Eu percebo muito isso acontecendo. A gente sabe como a galera de publicidade, o pessoal que sai da faculdade, o pensamento que vem ali, e às vezes ele entra em confronto com o pensamento da marca e entra em confronto com o pensamento público. Essa semana eu estava analisando a propaganda da Heineken, não sei se vocês viram, que era do dia sem carne. Então, era para ser uma coisa legal, era para ser uma coisa bacana e era para se comunicar com todo o público que não come carne, que está preocupado com isso, enfim. Mas eu acredito que não houve essa conversa com o público final. Se vocês forem lá ver os comentários e como a coisa repercutiu, o público da cerveja, o público que gosta de churrasco, em sua grande maioria, e pegou muito mal para a marca isso. Eu tava vendo um grupo de discussão, né? O pessoal falou, nossa, mas a marca pensa isso? E eu pensando, será que a marca pensa isso mesmo? A marca, eu digo, né, quem idealiza a marca, está por trás, os acionistas, os donos, enfim. Ou se foi mais uma campanha, talvez, vamos fazer um post, como a Agatha falou, para ir na onda. Para ir na onda do que está indo. E às vezes falta um pouco, eu não digo nem planejamento, né? Eu defendo planejamento, mas não aquele planejamento que você vai estruturar e vai colocar a campanha, que em maio tem Dia das Mães, eu tenho que pensar numa estratégia aqui, ó. Não, aquele planejamento de marca, de branding mesmo, que vai pensar e vai pesquisar o que o público acha, quem é o público daquela marca, o que aquele público pensa. E se é um pensamento que eu não concordo, às vezes eu não preciso entrar naquela questão, porque aquela é uma questão política e de pensamento, e hoje a gente sabe como isso está polarizado. Mas o que eu preciso comunicar da marca e tentar comunicar da melhor maneira. Eu acho que é esse o cuidado que nós, publicitários, eu falo porque eu já vi muito isso acontecer, isso muito gerar situações de a gente atendimento, né? Eu que sou atendimento e planejamento, vejo isso muito acontecer, porque a gente vê, às vezes, como o criativo está pensando e como ele quer, e o pessoal que vai fazer as postagens, e o que o cliente, o público está esperando. E a gente fica ali num jogo de cintura, e o que eu preciso fazer para comunicar o que ele precisa comunicar. Não digo assim ser o isentão da parada, mas de fazer, e se eu vou defender uma causa, ou se eu vou defender uma bandeira, que ela comunique com uma verdade da minha marca. Senão aí fica essa sensação de que eu só estou falando para posar de bonitinho para um público.
Eu acho que justamente a principal diferença que a gente vê do antigo para hoje é justamente isso, assim, o discurso, né? Antes pesava-se muito pela criatividade, você fazer alguma coisa diferente, pegar, sei lá, o Carlos Moreno da época, né? Tipo, o cara era o cara, né? Fazia umas coisas engraçadonas e tal. E eu acho que foi evoluindo para uma coisa muito para isso, assim. Acaba que eu vejo muita marca se perdendo no conceito de branding. Eles acabam não usando isso na sua essência realmente e querendo ficar muito nessa questão do movimento, né? Ser modinha como todo mundo quer, porque a gente precisa estar ali. E aí a gente também, em contrapartida, a gente vem de uma sociedade bem mimizenta, no sentido assim de que se eu não sou o público daquilo, eu vou malhar aquilo, né? Vamos até usar o próprio exemplo da Heineken, né? Beleza, foi meio mal feito, né? Fato, assim. Mas, ok uma empresa fazer uma campanha do dia sem carne. Ok, agora se eu como carne, beleza, não foi para mim a comunicação, né? E a gente hoje vem de um povo muito assim, pô, tudo tem que ser para mim, né? Tudo vai falar para mim, se não fala, eu vou meter a boca mesmo e eu vou ir lá para todas as redes sociais e eu vou falar para todo mundo, assim. Então, eu vejo hoje as marcas muito caminhando, assim, sempre em ovos, porque sempre pode vir um ataque diferente, assim. E aí a gente não vê muito aquele negócio, assim, de grandes campanhas, campanhas lindas, que você fala, nossa, que show esse negócio, como a gente tinha antes, né? Que você fala, nossa, aquela campanha foi histórica, assim, até hoje você lembra de tal campanha. Eu acho que hoje a gente quase não tem isso justamente por conta do contexto em que a gente vive. Eu acho que a publicidade acaba se adaptando muito a esses contextos. Então, se hoje precisa sempre ser defendendo causas, defendendo tudo isso, eu acho super bacana e super concordo com o que vocês falaram, que isso precisa ser genuíno da marca. Então, se eu defendo isso, eu vou defender isso até o final, independente se as pessoas concordam ou não concordam comigo. É a minha posição enquanto marca. Né? E não acontece. Né? Hoje eu me posiciono assim, aí o contexto vai falar aquilo, então agora eu vou me posicionar assim. É por isso que eu falo que acho que as pessoas se perderam muito. É muito bonito hoje o conceito de branding, mas que as marcas, na sua grande maioria, não estão sabendo trabalhar isso. Né? E aí eu vejo muito isso, assim, muito mais uma militância da publicidade do que a criatividade em si, de se vender um conceito da marca, de se vender o conceito que o produto pode oferecer e tal. E aí vira essa coisa toda, assim, meio estranha, que a gente tem que se adaptar também e não tem muito o que fazer, né?
É o medo do cancelamento, né? O cancelamento veio e agora tem que cuidar com tudo que você fala, que senão você vai ser cancelado. Tipo, a Hanick foi cancelada porque gosta de brócolis. Gosta de brócolis, apoia sem carne, tá cancelado por quem ama carne.
Tá ficando chato você fazer publicidade, né? Porque você não pode falar nada, você não pode dizer nada, você não pode fazer uma piadinha engraçada, porque sempre vai ter alguém que vai se doer por aquilo, assim. Então, eu acho que hoje a publicidade tá ficando chata, né, no Brasil, assim, de uma forma.
Eu concordo com você quando você fala de que... Esqueci. Nossa, que bosta. Próximo, galera, esqueci.
Então, o que vocês esperam do mercado publicitário no futuro?
Esqueceu do futuro. Eu espero que volte a ser criativo, de uma forma geral, sabe? Que as pessoas parem de ser chatas, porque hoje é chato, de verdade, tudo é chato, porque você não pode ver nada que tem alguém reclamando. Poxa vida, vamos fazer coisa legal, sabe? Eu espero, assim, um mercado que se marcas que se posicionem realmente naquilo que elas realmente acreditem, não porque é modinha, não porque tá todo mundo falando ou qualquer coisa desse sentido, assim. Mas que que as marcas voltem a se posicionar como marca, aquilo que ela acredita, com as suas tradições, com a sua inovação, seja lá qual seja o motivo que ela queira, e a gente possa voltar a ter criativos, publicidade criativa, publicidade divertida, publicidade que realmente trazia coisas bacanas, assim, e mudava a vida das pessoas. Vamos dar um exemplo super legal, né? Tipo, um balizer da vida. Era super bacana, sabe? Uma campanha que tinha todo um contexto daquilo, que queria realmente mostrar uma coisa bacana, assim. Então, eu espero que a gente possa voltar um pouco, sabe? E retomar esse caminho genuíno da publicidade que era antes, sem tanta chatice e mimimice que está hoje.
Eu lembrei o que eu ia falar. Eu concordo com você quando você falou da reação exagerada. A galera realmente, tipo, a Heineken não falou mal de quem come carne. Ela só falou bem do brócolis. Mas eu queria que voltasse a ser mais tranquilo, assim, para você falar o que você pensa. Mas eu acho que não vai voltar a ser assim. Eu acho que cada vez mais vai ser mais chicotinho nos dedos e cuidado com o que você fala, que senão você vai ser... Melhorou muito a cultura do cancelamento. Tipo, eu falando dentro do Twitter, né? Porque eu sou usuário do Twitter, mas... foi cancelada a cultura do cancelamento. Então, eu acho que talvez no futuro isso tenha que melhorar, porém, não já.
Com certeza é uma coisa que vai acontecer com uma outra geração de publicitários, assim. Vai ter toda uma evolução, vai muita agência quebrar, vai acontecer muita coisa chata pra caramba na nossa profissão, para depois eles perceberem, puxa, a gente precisa voltar um pouco e se reorganizar naquilo que a gente fazia.
E eu acredito que nós, publicitários, a gente vai sofrer com uma concorrência que é de não publicitários, né? Porque todo mundo hoje é mídia. Todo mundo, eu vejo, gente, eu tenho uma filha de 9 anos, ela sabe fazer edição de vídeo. E olha que eu nem deixo muito tempo no celular. Então, assim, a gente vai concorrer e a gente vai comunicar, falando do futuro, né? Para uma geração que eu não faço ideia. Confesso para vocês, não faço ideia. Porque a agência tem 13 anos, 14, fiz 14. Já é uma adolescente. Então, a gente já passou por todas as fases. A gente viu o Orkut nascer, a gente viu o Twitter nascer, a gente viu o Face nascer. Antes a gente fazia muita campanha para TV, para outdoor. Hoje, e é engraçado que volta, olha, pensando bem, Renata, não só a linguagem, mas hoje, como todo mundo tem acesso, todo mundo pode fazer a publicidade, né? Todo mundo pode abrir um Instagram e começar a fazer a sua mídia. Quando você vê uma marca fazendo uma campanha produzida como era antigamente, parece que isso agrega mais. A gente vê assim, quando você recebe um impresso, sabe? Ou pegar, sabe? Nossa, cara, parece que a empresa tá no outro patamar porque ela tem um impresso, porque ela tá no outdoor, porque ela saiu. Então, eu acho que tem os dois lados. Tem o lado um pouco nostálgico ou o lado de que se você faz uma grande produção e um planejamento, uma comunicação bem feita, né? Que não é só um post, né? Porque hoje... É um post por dia para que você possa comunicar, e essa velocidade, embora necessária, né, você está ali concorrendo com a tua audiência, tá concorrendo com muita gente, mas no futuro, eu espero que essa valorização pelo que é pensado, pelo que é planejado, pelo que é criativo, possa ressaltar mais, né? Então, eu acho que o desafio aí, galera, tá nas nossas mãos. A gente que lute aí para tentar mudar isso, porque a velocidade é muito rápida. É muito rápida.
Eu acho que não falando, né, do mercado de publicidade em si, mas do marketing digital mesmo, que eu vejo que é muito isso que a Renata comentou agora. De você sempre estar tentando ver o que que vai, sei lá, o que que vai aquecer teu público, o que que vai gerar audiência, o que que teu público tá esperando. Então, a gente meio que, sei lá, a gente se torna meio que ansioso, né, por essa virada de chave, essa mudança. Tipo, nossa, eu vi ali a questão do Clubhouse, por exemplo, tipo, todo mundo querendo entrar e querendo participar e tal, e tipo, todo mundo querendo sempre fazer parte daquilo, sabe? E, sei lá, eu vejo, tipo, eu espero, assim, muito, assim, que a gente passe a ter o nosso trabalho realmente valorizado, sabe? Porque eu vejo que ainda assim, eu vejo em termos de Guarapuava, assim, né? Muita gente ainda não bota fé no que a gente faz, porque, meu sobrinho cria um post. Eu sei mexer no Canva, então eu acho que é tranquilo, não preciso pagar esse valor que vocês estão pedindo, ou, enfim, meio que duvidando, assim, do que realmente é importante, né? Que é ter um plano de ação, é ter uma estratégia, é ter um planejamento ali por trás.
Às vezes vocês têm alguma pergunta para fazer uma para outra, ou um outro comentário para acrescentar sobre, tipo, vocês mesmos, ou sobre, tipo, o mercado, ou algo do tipo, uma visão geral, assim, de como foi o projeto aqui, esse comentário nosso.
E o que vocês acharam também, que vocês têm alguma opinião, alguma mensagem que vocês querem deixar para quem for ouvir o podcast também.
Quase derrubei meu celular, mas enfim. Eu acho que, né, já encaminhando aí para o encerramento, agradeço, né, por ter compartilhado isso com vocês, e essa troca de experiências. Eu acho que é muito importante, assim, a gente ter sempre, né, com frequência e tal, eu acho que é algo que gera muita conectividade, né, entre os meios, enfim, entre as pessoas também. É muito a questão do relacionamento, né, que a Renata tava falando, então eu acho isso bem, bem interessante, assim. E, cara, meu recado, né, enquanto alguém tá iniciando aí nessa área aí do marketing digital e tal, é que, cara, estudem pra caramba. Eu falo isso, né, eu tranquei o curso, mas estudem pra caramba. Acreditem no que vocês fazem, no que vocês criam, no potencial de vocês enquanto profissional. Enfim, eu espero aí que o mercado para as mulheres, enfim, ele seja mais justo, mais igualitário, e que a gente continue, né, com essas conversas, com esses debates, sempre trazendo à tona, né, essas questões. Eu acho que é bem interessante, assim, e obrigada por lembrarem de mim e por terem me convidado.
Eu queria agradecer o convite, achei muito legal a iniciativa de vocês, fiquei uma veterana orgulhosa, achei muito massa. Mulheres vão para comunicação, é legal, e se faltar inspiração, assistam O Diabo Veste Prada.
A gente espera, né, quando fala assim, mulheres na comunicação, todo ano, como eu comentei, no Dia da Mulher, eu acabo perguntando e pensando, porque sempre alguém procura fazer alguma entrevista, alguma coisa assim, né? E é engraçado, porque assim, a primeira pergunta, que curiosamente não fizeram aqui, mas eu já estava esperando que pudessem fazer, que preconceitos você já sofreu por ser mulher? E eu sempre penso assim, ou eu sou muito assim, não enxerguei se aconteceu, né? Mas ultimamente, assim, como me pergunta muito, eu começo a ficar mais atenta, sabe? E eu não posso dizer assim, realmente sofri um preconceito por ser mulher na comunicação ou no mercado de trabalho, né? Mas existem algumas situações que nos limitam. Por exemplo, acho que dono de agência hoje, a maioria são homens. Posso estar enganada, talvez eu mais uma ou duas. E hoje já tem bastante agência em Guarapuava. E essa questão ali, como eu comentei, né? O relacionamento. Porque, assim, de uma certa forma, os homens, eles podem estar ali, tem muitas confrarias que eles vão lá e geram negócios e que uma mulher ficaria desconfortável de estar ali naquele ambiente. Existem grupos. Eu já perdi clientes por conta disso. Então, não foi um preconceito na cara, mas foi um lugar que eu não poderia estar ali. Já perdi clientes que olharam para mim, grandes marcas aqui da cidade, né, que são clientes assim, que as agências realmente querem, e falaram, cara, a tua agência foi a que mais me deu resultado, vocês fizeram um trabalho assim, excelente, mas o CEO, o dono da empresa, é amigo do cara lá, porque eles fazem churrasco juntos e porque eles são da maçonaria, os dois. Eu falo, desculpa, não tenho como competir, não tenho. Qual que poderia ser o outro lado? Existem diversos grupos de mulheres aqui, né? Tem mulheres, tem o núcleo da SIG. Tentei participar, tentei. Eu não me encaixei. Não me encaixei porque aí eu acho que ia para um outro lado. Daí era conversa só de mulher. E eu não queria estar ali para falar ou homem ou mulher. Eu quero ali para estar falando de negócios com pessoas que possam ter ideias bacanas, sabe? Então, o recado, pelo menos que para mim serviu, né? Porque hoje muitos clientes que poderiam também não estar comigo, hoje estão por conta do meu trabalho. Então, é como a Agatha falou, cara, estuda, trabalha, mostra, né? Faz que o teu trabalho seja, vá além do que você é. Porque aqui a gente está falando do mercado profissional, que ele vá além. E que isso seja, não estou diminuindo o fato de ser mulher, mas que seja um detalhe. Se eu estou lá ganhando um prêmio, estou ganhando um prêmio porque o meu trabalho foi super legal. Eu não gostaria de ganhar um prêmio porque eu sou mulher. Eu gostaria de ganhar um prêmio porque meu trabalho foi muito bom. Então, eu acho que é para isso que a gente tem que lutar e se empenhar em fazer um mercado assim, profissional, usar os relacionamentos de uma forma saudável a nosso favor, e não para, enfim, derrubar alguém ou alguma ideia, enfim, né? Conversar. Gostei muito de conversar com vocês. Adoro. Cada vez que me convidou, gente, eu tô no 8º mês de gestação, hoje eu passei o dia meio deitada, trabalhando só no celular, até coloquei um link que minha cara tá péssima, né, porque apesar de ser um podcast aqui, a gente tá se vendo, mas eu gosto, sabe, cada vez que me convidam para conversar, né, até não tenho oportunidade de dar aula, embora tenha essa vontade, né, hoje minha dinâmica não permite, talvez no futuro sim, porque eu gosto de conversar com a galera que tá na faculdade, eu gosto de saber o que que tá acontecendo. Eu acho que a gente se enriquece muito, né? Vocês falaram aí que a gente contribuiu mais do que vocês imaginavam, mas eu acho que conversar com vocês, saber o que vocês estão pensando, o que está acontecendo, como o mercado está vindo, né? É muito enriquecedor, então eu nunca... Raras exceções, mas eu sempre dou um jeito de participar. E pode me convidar mais. Não sei se contribui da maneira esperada, mas para mim foi muito válido e gostei de ouvir as ideias aí.
Super agradecer também, foi super, super, super legal. Eu também, como a Rê, assim, adoro conversar, adoro ir em todos os lugares que me convidam. Gosto muito dessa troca de experiência, né? Flavinha tá aqui, não me deixa mentir sozinha também, mas várias aulas de eu desligar o data show, deixar o conteúdo de lado e a gente conversar sobre mercado, a gente falar sobre o que estava acontecendo, o que era a realidade, que eu acho que talvez isso era... muito mais enriquecedor naquele momento, em tirar as dúvidas que eles tinham, as curiosidades que eles tinham no mercado, de quem estava ali no dia a dia, do que eu ficar falando sobre a psicodinâmica das cores, eu ficar falando sobre princípios básicos do designer, ou seja, qual fosse a disciplina, né? Então, eu adoro realmente essas trocas de experiências, achei super legal. Se eu teria uma mensagem para dizer hoje, assim, não desista daquilo que você acredita. Sim, a gente pode ser reconhecido pelo aquilo que a gente faz, mesmo tendo aí, né, pelo tema de mulher, tendo algumas dificuldades, mas sim, a gente pode ser reconhecida, independente da área que você atua, né? Eu achei muito legal uma experiência que eu passei, assim, eu falei assim, poxa, que bacana a gente poder ter esse tipo de reconhecimento enquanto profissional, né? Quando eu trabalhava no diário e o jornal fechou, né, por uma decisão da empresa, em ficar só com a unidade deles em Pato Branco, a gente ficou lá e todo mundo, né, ganhou a conta junto, 60 funcionários, aquela coisa toda, todo mundo desesperado, assim. E aí eu fui a penúltima a sair do jornal, né, eu apaguei a luz e a outra menina fechou a porta, a gente brincou, né. E todo mundo desesperado, meu Deus, o que a gente vai fazer agora, que a gente tem emprego, assim. E aí a menina olhou para mim assim, você tá tão tranquilo, eu falei, gente, mas é que eu tô de boa, assim, porque já teve 3 agências que ligaram atrás de mim e agora eu só tô vendo pra onde que eu vou, sabe, aquela coisa assim, ela é que metida, falei, não é uma questão de ser metida, eu acho que é um trabalho que você faz, que você constrói ao longo do tempo, das pessoas falarem assim, olha, ela tá disponível no mercado, vamos chamar, né, então foi super bacana, assim, na época, eu falei, realmente o teu trabalho faz com que você ganhe espaço no mercado. Né, e não desista daquilo que você quer, acredite nos seus ideais, acredite na profissão, vai passar muito perrengue na vida, muito perrengue mesmo, assim, justamente acho por conta disso, assim, publicidade é muito dinâmico, e aproveitem esse dinamismo todo da publicidade, assim, em atuar em diversas áreas, em estar em diversos locais, em aprender sobre tudo, sobre um monte de coisa que você jamais imagina, sei lá, eu uma vez precisava fazer um material para um cliente. O cara era internacional, inclusive, e era um troço de... Nem me lembro, era uma coisa de reutilização de água, não sei o quê. Umas coisas que você nem imagina, assim, e tudo isso é enriquecedor. Tudo isso que a gente pode aprender, né? Acho que publicidade te proporciona a ser uma pessoa que está sempre em movimento, sempre aprendendo, e profissionais que se dão a esse luxo sempre vão se destacar no mercado.
Eu acho que todo mundo já falou, né? Então, eu gostaria, na verdade, em nome do grupo, agradecer muito, muito, muito mesmo pela participação de vocês. Igual a gente disse, a gente escolheu vocês com o maior carinho, a gente pensou assim, em quem a gente chamaria, a gente quis pegar de diversas áreas para isso mesmo, mulheres diferenciadas uma da outra, não pegar tudo no mesmo padrão, no mesmo estilo, ou no mesmo segmento, porque senão daí ficaria uma conversa monótona, né? Todo mundo falaria a mesma coisa e não renderia, e a gente criou conteúdos, assim, gerou conteúdos muito interessantes, mais do que a gente esperava. Tem, assim, cada coisa, assim, que vocês falaram, que até
Eu não sei pelo Gustavo ou pela Débora, mas para mim, que foi exatamente isso que eu pensei. É, a Flávia falar que foi por causa do Diabo Veste Prada, foi realmente pelo Diabo Veste Prada que eu quis. A Renata falar como é trabalhar em grandes agências fora de Guarapuava. E sim, eu tenho muita vontade de ir para fora para ver como que é trabalhar, ver os dois lados da moeda, ver como que é trabalhar para agência grande, para marcas grandes. E que, na verdade, todo mundo quer ver como que é isso. Todo mundo sonha que é mil e uma maravilhas, mas quando vê no... Uma hora assim não é, mas a gente espera que seja, e a gente quer isso. A gente quer ver como que é ser uma mulher, igual a Renata. Opa! Trabalhei. É, igual a Renata falou, a gente quer ganhar prêmios. Acho que acredito que qualquer pessoa que está em qualquer profissão, qualquer área, quer ser reconhecido não por ser só mulher ou ser só homem, mas sim pelo seu trabalho, e sim pela capacidade que a pessoa tem, não pelo órgão que ela tem, e sim pelo desempenho, por ela correr atrás, por ela estudar, por ela lutar por aquilo. Então, acho que tudo que vocês falaram agregaram muito pra gente, muito. É, tem gente que até saiu do curso, e tem gente que tá voltando no curso, igual a Agatha, trancou jornalismo e entrou pro marketing. Então, assim, eu acho que a nossa vida é feita de fases, eu acredito muito nisso. E isso foi, acho que, abrir a mente nós, do nosso grupo, mas também acho que vai abrir a mente de outras pessoas que vão ouvir o podcast. E eu achei, assim, super interessante. Eu quero realmente agradecer vocês. E espero um dia ter a oportunidade de, se eu não trabalhar com vocês, deu pelo menos... Assim, lá no meio do caminho, fala, olha eu lá do podcast. Então, assim, eu espero muito. E, assim, eu desejo toda a sorte para vocês. Parabéns, Renata, pelo bebê. Espero que venha com muita saúde, que seja mais uma alegria. É, então, assim, eu quero desejar Feliz Dia das Mulheres, né? Que apesar de ter passado dia 8 de março, ainda é, por causa que é considerado um mês. Então, eu quero desejar Feliz Dia da Mulher para vocês. E eu quero muito agradecer pela participação. E, nossa, quando vocês aceitaram o convite, eu realmente fiquei feliz. Eu mandei mensagem e falei, gente, elas aceitaram. Então, assim, eu tô muito feliz e muito obrigada mesmo por estar aqui e tirar um pouco do tempo pra nós, assim.
Gente, só um... Eu tava ouvindo antes da gente entrar aqui, né? Vocês falaram que eu tava quietinha, eu tava ouvindo falando do perrengue do último ano, né? É, fugindo só um pouquinho, mas só pra dizer, tenham fé. E quando você falou, Gabriela, ficou muito feliz, né, de a gente aceitar o convite. Eu vou dar um depoimento pessoal agora. É, mais um, né? Eu tô dominando aqui, se quiserem dormir, desculpa. Mas é que eu fiquei muito, muito feliz. Eu sempre recebo convites, mas geralmente de outros cursos ou da Unicentro. Mas eu sempre sentia falta, sabe? Cada vez que eu abria a vaga para agência, só vinha currículo da Unicentro. É, por conta de eu ser mais conhecida lá. E eu sinto falta de conhecer a galera da Campo Real, né? Então, quando chegava alguém da Campo Real, geralmente era alguma indicação, eu tinha que pedir para algum professor que eu conhecia, ó, me manda, porque eu quero, até porque a carga, o horário de vocês facilita para a gente estar no centro, que é quebrada de manhã à tarde, mas eu gosto muito também, né? Eu acabo avaliando, dando um jeito assim. Então, fiquei feliz mesmo desse convite, não sei porque como ele veio, mas fiquei muito feliz por ter vindo o convite aí de vocês e da Campo.
Só complementando o que ele falou, aproveitem a tecnologia a favor de vocês, gente. Na nossa época de TCC, né, era justamente isso, trabalhar o dia todo, ir para a faculdade à noite, a gente saía na sexta-feira, ia para casa de alguém, virava o fim de semana todo fazendo, e eram umas coisas bem na mão, assim, tipo, não tinha toda a tecnologia que vocês têm hoje. É, não tinha estúdio para a gente fazer.
A parte de pesquisa, mas... não tinha Google Docs. Eu falei porque eu atendi o Sicredi, a gente foi em cada uma das cidades, a gente foi em 7 cidades com formulário para perguntar para as pessoas.
Uhum.
Parece coisa da caverna, mas era assim mesmo.
É, era assim mesmo. Não tinha esse estúdio lindo que vocês têm na faculdade, na minha época. O estúdio que tinha lá na Campo Real era um estúdio de fotografia que a gente fazia revelação, assim, sabe, que vocês já viram em filme, assim, que se enfiava dentro do liquidozinho, pendurava, era mais ou menos assim. Mas aproveitem essa tecnologia mesmo, é muito, dá um trampo danado, né, o último ano, assim, mas vai ser muito prazeroso, assim, depois, sabe, vocês pararem e olharem, assim, poxa, deu certo, isso foi a gente que fez, assim. o final, assim, né, o pessoal que já se formou pode concordar, assim, a formatura é uma sensação, assim, de dever cumprido que só vocês podem sentir e é só de vocês, assim. Super aproveitem esse perrengue do TCC, que é delícia, delícia.
Então, conclusão é, se passou no TCC, o resto é um mero detalhe.
O resto vai embora, meu bem.
O resto é um mero detalhe. Passou o TCC e o DC, o resto é só um mero detalhe na vida acadêmica.
O mercado é amplo, daí você vai. Vai.
Aproveitar. Mas eu acho que o Gui e a Débora querem falar alguma coisa, porque a gente já tomou muito tempo de vocês, né?
É, eu acho que eu só tenho a agradecer. Foi, tipo, uma experiência muito legal, porque... Como homem, tipo, tem muita coisa que eu não consigo enxergar, que eu preciso, no caso, ouvir ela de mulheres, sabe? Foi uma experiência muito legal. Eu acho que só isso, eu tenho muito a agradecer pela experiência.
Eu também só tenho a agradecer por terem participado daqui. Também sem palavras.
Também pode esquecer que vocês me ajudaram muito com a edição, obrigado.
BZZcast.